Da última vez que defrontámos a Coreia do Sul no Mundial de Futebol, dois dos elementos desta equipa estavam lá, a concorrer para a barraca. Um outro, nosso amigo, estava, mas amanhã não estará, porque estará castigado. Já eu e a Cláudia não tínhamos sequer idade para nos deixarem ver filmes de terror e, portanto, desse jogo só ouvimos falar, como se na realidade não tivesse chegado a acontecer. Mas vai acontecer amanhã, Futebol é Momento, podcast, meu Deus, eu poderia falar tanto sobre este podcast, só que há alguém que tem que ir jogar a bola a seguir. Portanto, vamos já avançar para a conversa sobre o Portugal-Coreia da manhã, que nos vai coroar como líderes, não só do grupo de que fazemos parte, mas também líderes do melhor futebol do Mundial. E daí... Boa tarde, meus amigos. Nós estamos todos presencialmente, porque Nuno Gomes tem mais uma data da sua digressão mundial.
A Nuno... pergunta é, se um de nós tinha que ir ao Qatar, quem é que havia de ser?
Ora, aí está. Que tal os ares do Qatar, Nuno?
Já cá estou. Já cá estou. Está tudo bem. Está muito calor. Não percebo porque é que vocês estão assim tão agasalhados, porque aqui está muito calor. E sim, daqui a pouco vou jogar um bocadinho de futebol.
Surpreende-nos com alguns amigos teus que vão jogar contigo.
Olha, hoje vai estar o Júlio César, vai estar o Jeremy. Eu estou aqui à procura de tentar perceber como é que se chama o ex-jogador coreano que vai jogar contra mim, porque isto, eles estão a fazer tipo um campeonato consoante os grupos,
fase dos grupos.
E portanto, Pedro Ribeiro,
conta-me tudo.
Tu tinhas aqui muito para fazer com este nome deste jogador que eu te vou avançar, deste ex-jogador.
Quem?
Cha Bung-kun.
Cha Bung-kun, lembro-me bem dele. Ele começou no Oliveira do Hospital.
Veio com 17 anos, sim. Não foi?
Depois o Lessa pagou o passe, só que depois o Dinamo de Seul chamou e era o clube da infância
claro,
dele.
Coração.
Era um grande jogador. Jogava
Cha Bung-kun.
Cha Bung-kun.
Sim, sim.
Esse já é bom para a digestão.
Sim, é bom.
É um treinador agora.
É treinador.
Eu fui pesquisar, não é? Porque é assim, nós vamos jogar, eu... Pela equipa portuguesa de Portugal e ele pela equipa da Coreia do Sul, não é? Uhum. Com outros elementos que são portugueses e coreanos, ou seja, eles criaram aqui um evento
misto.
Que os portugueses do Qatar inscreveram-se para jogar, portanto eu não sei quem é que são os meus colegas de equipa, vou conhecê-los daqui a pouco, mas eu fiquei preocupado para perceber quem é que era este Cha Bung-kun se calhar é melhor não, porque pode jogar contra mim depois, não é? Porque ele tem 69 anos.
Ah, tem a minha idade. Mas ele é treinador? Estavas a dizer que ele é treinador?
É, ele é treinador.
Será que é no Dinamo de Seul?
Ele jogou no Bayer Leverkusen, jogou no Eintracht Frankfurt.
Tem agora 69 anos, é um jogador que jogou no Darmstadt 98, no Eintracht Frankfurt e no Bayer Leverkusen, como dizias.
Olha, o nickname Chabun.
Chabun, exato. Isso, e jogou na equipa da Força Aérea da Coreia do Sul, entre 79 e 83, e foi 121 vezes internacional pela Coreia do Sul. Quando se tornou treinador, os jogadores não gostavam dele, tanto que não poucos diziam, epá, não há Kun para este tipo. Mas é uma expressão coreana. É uma expressão. Opa, vocês não
acompanham o futebol coreano.
Vamos ver o que é que me espera. Eu depois
diz.
Logo direi o resultado.
Nuno, okay. Tens 11 já para amanhã? Um 11 revolucionário ou não?
O engenheiro disse que ia fazer mudanças. Não disse, acabamos. Por isso. Eu acho que acabou mesmo agora de falar. Ele vai fazer algumas mudanças. Eu não sei.
Sim, mas quais são as tuas mudanças?
Olha, eu poupava pelo menos aqueles jogadores que estão à bica de estarem suspensos depois para os oitavos de final.
Não Bruno Fernandes, Ruben Neves, Ruben Dias e João Félix.
E Félix.
Pronto, Félix. Portanto, tu tiravas estes quatro.
Michael Félix.
Tirava esses quatro.
Está bem, mas então diz lá o 11.
Tirava. Queres que eu diga o 11, Barbosa?
Quero, que eu depois vou dizer o meu.
E o meu?
E o meu, que está farto, está feito.
Eu punho o Rui Patrício, mas não vai acontecer, parece-me.
É o teu 11, não é o que o Fernando Santos vai colocar.
Ok, então vá, o meu 11. Rui Patrício, Diogo Daló, Pepe e António Silva, Rafael Guerreiro.
Sim.
William, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano.
Mas estás a anunciar a convocatória para o Mundial.
Rafael Leão. Falta-me um. Estás
a pensar.
Falta-me um.
Só estás a pensar ao mesmo tempo.
Eu punha o André Silva também.
Pois, exato, estava a pensar nisso.
Pronto, vamos embora.
Vamos embora. Até porque ele foi ontem à conferência e, portanto, deixaram-me que é capaz de ser titular. Barbosa, queres avançar com o teu
posso,
11?
Posso avançar, posso. Eu estou um bocadinho também na linha do Nuno, da questão dos amarelos.
E eu calma aí, espera aí. Estás na mesma linha do que eu? Mas qual linha que estás a falar?
Aquela linha redonda. Olha.
Se é essa, estás na mesma do que eu. Ou estamos os dois na mesma.
Não, em relação aos amarelos. Também estou um bocadinho como tu.
Tiravas os quatro amarelos?
Sim.
Não corria esse risco.
Sim. Até porque, assim, há muita qualidade e, portanto, acho que...
É fácil,
acho que Fernando Santos tem essa facilidade. Mas eu, nesta linha, juntando aqui um bocadinho isto tudo, eu punha Diogo, punha Dalot na direita, punha Pepe e António Silva
no meio
e Cancelo na esquerda.
Teve a copiar.
Palhinha a 6, Vitinha, Bernardo e João Mário, André Silva e Gonçalo Ramos. Este era
só
o meu
11 para o 11 de Barbosa só muda uma coisa.
Então?
É que eu acho que mesmo assim o Ronaldo vai jogar. Ou seja, o nosso 11
é exatamente
igual, só que lá na frente eu acho que é André Silva e Ronaldo.
Está bem. Não sei. Este era o meu 11.
Ribeiro.
Diogo Costa.
Sim.
Dalot, António Silva, Pepe e Rafael Guerreiro. William e Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leão, Ricardo Horta e André Silva. Meto o Ricardo Horta por razões de amizade. Porque estou convencido que não tem hipótese que é capaz de ser isto e é capaz de jogar o João Mário.
Quem diz a verdade não merece castigo.
E agora podemos todos mandar um abraço para o Ricardo Horta, daqui a um bocadinho que vai estar a ouvir o podcast.
Um abraço. Bem,
daqui
ele.
Antes, mais um abraço para o
um abraço.
Forte para o Nuno Mendes.
Sim.
Isso.
Para o miúdo falhar o Mundial estando lá e a lesão, enfim, deve ser um. É com certeza um momento muito, muito difícil.
Mas eu achei engraçado.
Um abraço para o Nuno.
O Fernando Santos disse que ele pediu para ficar. E eu acho que isso, mais do que tudo, é um gesto de abnegação pelo grupo. Ele podia ter ido embora, a seleção falou com o Paris Saint-Germain e ele optou por ficar com o grupo todo até ao final, até onde for a seleção.
Isso mostra
o espírito do grupo.
É um ótimo sinal do espírito do grupo. E vocês que andaram lá, acho que avaliam isso, até melhor do que eu ou a Cláudia, de como isso é um sinal importante.
Sim.
Que a equipa está junta. Nós podemos fazer o pleno, ganhar os três jogos desta fase.
Até agora ainda ninguém fez. Está bem que hoje joga a Espanha, mas até agora ainda ninguém fez.
Ninguém ganhou os três jogos. É importante garantir, digo eu, o primeiro lugar para evitar o Brasil. É essa a ideia, Pedro?
Sim, é essa a ideia e Fernando Santos fez menção disso agora na conferência, a propósito de ter mais um dia de descanso e a importância que isto tem numa fase em que tu estás a jogar 3 ou 4 em 4 dias. Enfim, e com o desgaste que os jogadores estão a ter e o que isso pode provocar, esse cansaço, a fadiga, lesões, enfim. E, portanto, essa preocupação de ter mais um dia, portanto, e só é possível estando ou ficando em primeiro lugar. Agora, ele também fez referência, e importante, àquilo que é a qualidade da Coreia. E, portanto, todo o cuidado que tem que ter, enumerou uma série de qualidades relativamente à Coreia, mas eu registrei uma nota relativamente à nossa seleção, em que ele disse, não vamos ser uma equipa de contra-ataque. Portanto, veremos como é que será o jogo.
Ou seja, vamos assumir o jogo, podemos tirar essa leitura?
Sim, pelo menos é isso que
foi isso que ele disse.
Foi isso que ele disse, portanto. E eu estou curioso para dizer, porque o jogo muitas das vezes Dá-nos, leva-nos para outro caminho, não é? Por muita ideia que tu tenhas, mas ele disse, foi muito claro nisso, que não vamos ser uma equipa de contra-ataque. Portanto, há um claro assumir do jogo e estar sempre em cima.
Tenho uma pergunta para ti e para o Nuno. Nuno, vou se calhar começar por ti, que estás mais longe. O facto de tu estares apurado, isso dá um conforto também para poder jogar um futebol que seja mais do ADN de toda esta equipa e mais descontraído, que entras em campo de uma forma completamente diferente porque já tens o apuramento no bolso?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu, antes de responder, quero também mandar um abraço ao Nuno Mendes, que não falei nessa parte, falaram vocês e eu não tive essa oportunidade. Quero mandar um abraço ao Nuno Mendes. Não deve ser fácil, ele com 20 aninhos, a viver, com certeza, momentos especiais para ele, para a carreira dele, e pela primeira vez no Mundial, ter que atravessar agora esta situação não deve ser fácil. Quero mandar um abraço, que recupere rápido e com certeza que vai ter oportunidade ao longo da sua carreira para estar presente em mais mundiais. Se fosse dois em dois anos, iria estar em muitos, mas agora só daqui a quatro anos. E respondendo à tua pergunta, acho que sim também. Acho que os jogadores, como é óbvio, vão entrar mais... talvez desinibidos, mas não há aquela pressão de ter que ganhar o jogo, senão vamos para casa, não é? E portanto, desde logo, os jogadores estão libertos dessa pressão, e com certeza que vão poder também pôr em campo todo o seu talento de uma forma mais descontraída. E nós, o nosso tipo de futebol e os nossos jogadores gostam também de poder... de poder jogar dessa forma, mais descontraída, mas sempre
séria.
Sérios, não é? Mas com aquela forma de jogar que encaixa perfeitamente nas qualidades e nas características dos nossos jogadores. E portanto, acho que é um ponto a favor entrar já com a qualificação no bolso, e, como é óbvio, poder também todos eles poderem tirar o máximo partido e desfrutar, acima de tudo, do jogo. Olhando para a Coreia, e o Mister disse que não iam jogar em contra-ataque, parece-me que a Coreia também gosta de jogar em contra-ataque. Há ali alguns jogadores que me parece que têm essas características, e portanto não sei que tipo de abordagem vai ter a Coreia ao jogo, ou depende também de o jogo é que vai também ditar como se vai desenvolver, não é? Porque se Portugal à partida terá maior posse de bola, maior controle sobre o jogo, e portanto a Coreia também se sente bem nesse registro, que é fechar-se bem e depois tentar sair para o contra-ataque. Mas, por outro lado, a Coreia precisa de ir atrás, não é? Porque o único resultado que interessa à Coreia do Sul são os 3 pontos, é a vitória, e mesmo assim pode não chegar.
Estava aqui a pensar que ontem vi umas declarações de um dos responsáveis da seleção do país de Gales, com uma leitura curiosa daquilo que lhes aconteceu, que foram à vida, que foi: jogadores como Ramsey ou como Gareth Bale não aguentam uma carga competitiva com 3 jogos em tão pouco tempo. E hoje de manhã o aspecto de descanso foi falado também por Fernando Santos, que disse que ficar em primeiro dá mais 24 horas de descanso. Até que ponto é que isso é importante numa prova tão curta e com tempos de recuperação tão, tão curtos?
Sim, foi o que eu acabei de dizer ainda há pouco, que foi o aspecto que para ele, que era, a propósito de ficar em primeiro lugar, o que é que isso traz? Desde logo, a questão das 24 horas. E numa prova tão curta é óbvio que é evidente. Mas há uma coisa que eu acho que me satisfaz, é tendo mais ou menos um dia de descanso. É a qualidade que tu tens à tua disposição. Eu ficava muito mais preocupado se... tivesse 11, 12, 13 jogadores a um nível completamente diferente dos outros. E não parece que seja isso. E eu acho que isso é um bom indicador. Okay? Claro que, por todas as razões e mais alguma, e ele até referiu a questão de, imagino que, ele não disse o nome, mas acho que estava a referir-se ao Otávio, da questão de poder recuperar para esse jogo. Portanto, mais um dia faz diferença. Portanto, faz diferença para todos, e é sempre melhor ter mais tempo de descanso do que não ter.
Não é? E houve outro aspecto também da conferência de imprensa, do Pep com o Fernando Santos, que me lembrou, aliás, os nossos almoços, que foi quando Pep falou em salada, que é, como sabemos, o prato forte...
desta equipa?
Não era para rir.
Quase todos os dias.
La salada sempre.
E sem tempero.
Sim, sem tempero. O Pepe diz, falou dos ingredientes, daquilo que a equipa portuguesa tem como ingredientes para defrontar este Mundial, e diz que se não se juntarem todos e não fizermos a salada, não adianta ter o tomate ou a cebola sozinhos. O que é, acho até acho criminoso, que é. Sim. E deve ser evitado a todo o custo. Mas o que nós temos aqui, de facto, é essa leitura de que nós temos muita qualidade à disposição e de que, eu acho que existe essa ideia, se nós não fizermos um grande Mundial, seja como for, ou seja, por que for, será sempre uma gigantesca oportunidade perdida. Achas que isso está também no subconsciente dos jogadores, Nuno?
Sim, acho que sim. Os jogadores, eles próprios sabem e têm noção, primeiro, do quão bom são e quão fortes são como seleção e como equipa. Eu acho que esta geração reúne talento por todos os lados. Há mais do que uma opção para o Mister poder optar, e todos bons. Eu usei na última vez esta a expressão em que, se nós pegássemos num 11 daqueles que ficam de fora, se calhar não sabia quem é que ganhava se jogassem um contra os outros, não é? Porque são realmente muito bons. Depois há a questão de que haverá, não sei, um ou outro que será a última oportunidade, não é? Que se calhar já não vão estar presentes num próximo Mundial.
Deixa-me só dar uma nota, Nuno. Deixa-me só dar uma nota, porque o Pepe tem
uma nota,
tem...
ou duas.
E é de cinco. Pepe tem uma resposta muito curiosa, porque há um jornalista que lhe pergunta: bem, tendo em conta que este será o seu último Mundial, e ele olha para Fernando Santos e diz: não sei se será o meu último Mundial.
E o Fernando Santos pensa: olha, outro.
Mas foi a rir, não é?
Não disse vão levar mais carga, uma coisa.
Mais carga do Pepitos.
Mas é um jogo, não sei, é um jogo, todos são, mas é um jogo que encerra alguns perigos. Se vamos para lá na descontra, ainda nos sai.
Não, mas eu estou de acordo com aquilo que o Nuno estava a dizer. Não vou na linha do Nuno, porque felizmente não partilho a mesma linha de Nuno e Barbosa.
Outra vez, linha.
Mas eu acho que é descontraído sem deixar de ser sério. Ou seja, é descontraído no sentido que pode jogar aquilo que estes jogadores têm capacidade de jogar, mas sempre com a seriedade que este jogo é para ganhar.
Não, mas isso não me passa na cabeça de ninguém.
Que seja na descontra, como está a dizer o Pedro.
Não é na descontra, de certeza. Agora, até porque do outro lado vais ter uma seleção forte. E eu acho que Fernando Santos fez questão de...
Não diminuir aquilo que é a Coreia, que é para as pessoas não pensarem que isto é fácil.
Como
não,
por ser.
Até porque eu tive a oportunidade de ver os outros dois jogos e
mais jogos da Coreia. Se há pessoa neste grupo que tem visto jogos da Coreia.
Mas estes dois jogos é claramente... E a classificação que tem nesta altura é uma injustiça para aquilo que fez. Portanto, isto é o jogo do tudo ou nada. E como dizia o Nuno há pouco, ganhando pode até nem chegar. Portanto, agora há uma coisa.
Sim,
que...
Pode não chegar, basta o Gana fazer
pronto.
Um empate.
Pode não chegar. Por isso, há aqui um aspecto que me parece importante e que eu acho que tem que estar na mente dos jogadores portugueses, e está com certeza, pelo menos nas palavras de Fernando Santos, que é que a qualidade da Coreia, e que vão lutar até ao fim. É uma equipa que não desiste. E isto diz muito do que é o caráter da equipa, da seleção. Portanto, pensar que isto vai ser um jogo fácil, à partida, desenganem-se, porque isto não vai acontecer. Portanto, eu acho que todo o cuidado é pouco. A Coreia vai jogar até ao limite, porque sabe que só ganhando é que pode ter uma possibilidade. E Portugal tem que jogar, do meu ponto de vista, melhor do que fez, do que tem feito, em termos de qualidade exibicional e qualidade de jogo, porque só assim poderá levar de vencida esta Coreia, porque são as duas seleções gostam de ter bola. A Coreia é uma equipa que gosta de ter bola.
Deixa-me só alertar para o facto de o Nuno ter que ir para o jogo. Sim. Dele. Vou já pedir para pôr aí o separador do placar, só para fazermos um ponto de situação num instante. É só porque é necessário, é porque eu quero. Enfim, é o quê?
Placar, aposta na Desportiva.
Nuno, queres falar ou não?
Nerva-me.
Queres falar já?
Eu não
já?
Sei como é que isto está.
O Nuno lidera com 5 ontem... pontos.
Pá. Lidera?
Lidera
claro,
com 5 pontos.
Claro que lidera.
Assim
jogos
é
mais fáceis.
Assim é fácil.
Não, mas...
Mas o
Pedro Barbosa depois no último jogo não
Eu não sei, empatou. Não estou a seguir, vê lá a minha preocupação.
Não, O Barbosa disse um e depois foi X, então, aqui nas últimas.
Tu no Polónia e Argentina, tu disseste, Barbosa,
tem que pôr os
olhos. Que dois.
Ganhou essa.
Primeiro a marcar Argentina, portanto acertaste.
Claro.
Acertaste, fumaste. Tu fazias Arábia-México, Nuno, e perguntava resultado exato na segunda parte.
Essa eu errei. Eu acho que o Barbosa estamos iseco. Vamos ver.
Ah, isso.
Depois nas redes. Sigam o Futebol é Momento
para perceber.
Então, Iseco, e tu tens 3 pontos.
E eu no Tunísia-França.
Não acertaste?
Que grande besta.
Ribeiro, a França, já viste?
É que repara, eu vejo Tunísia-França e acho que é um favor. E afinal, espalho-me ao comprido.
Não era Papinha? Eu pus
lá
que era Papinha.
Não aparece? Olha quem aparece aqui atrás de mim.
Mbappé e Modric.
Está com os braços. Está com os braços abertos, está a mandar-te um abraço.
É tipo Cristo Redentor.
Não,
isso?
Errado.
Eu quando vi a equipa francesa...
Aquelas mudanças todas.
Pensei, isto é o Nuno que conhece lá alguém e diz, epá, tirem os cobras todos, que é para ver se o Ribeiro se lixa. E de facto, epá, quem é que dizia...
Mas epá, por
que
acaso... Tunísia?
Ninguém.
Epá,
ninguém.
Por amor de Deus. Por amor de Deus.
Vocês viram os jogos ontem da noite? Como aquilo acabou de uma forma dramática?
Vocês não viram o jogo da Tunísia antes?
Não vi, não tenho acompanhado a Tunísia.
Não.
Nuno, tens que lhe perguntar se ele está pronto para o jogo da Alemanha logo, que ele vai fazer o jogo que pode atirar a Alemanha ou não para fora deste Mundial.
Vou ouvir com muita atenção.
Ribeiro?
Pá, vou ver o...
Vou fazer
o Alemanha-Costa Rica.
Costa Rica.
Sim, sim.
E tem uma senhora árbitro.
Uma senhora árbitro que é curioso.
Antes de
ter vindo para a Sport TV, o último jogo que tinha feito tinha sido uma supertaça europeia na TVI e tinha sido esta senhora a apitar. Portanto, já a conheço de gingeira. Então, mas isso é só mais logo.
É francesa, não é?
Ou é uma francesa. Sim, francesa. Já agora pergunto-vos, só para pôr à prova de facto como é que isto funciona, Croácia-Bélgica, Nuno, diz-me só quem é que vai ganhar ou se vai empatar, nem te pergunto mais nada.
Croácia-Bélgica?
Sim.
A Bélgica vai à vida.
O jogo dos velhos.
Pá, a Bélgica, aquilo ouvi dizer...
Que aquilo está quentinho.
Está.
Está um bocado... Olha se chamassem velho ou Barbosa enquanto ele jogava.
Ui, imagina.
Olha se
queres que eu conte uma história sobre isso?
Mas olha, acho que a Croácia vai ganhar.
Também acho.
Embora...
You never know.
Também é capaz de haver mudanças.
Vai ser uma revolução na Bélgica.
Equipes,
e Canadá-Marrocos. Pá. Canadá-Marrocos é daqueles que é impossível prever.
Até porque o Canadá já foi à vida deles. Pá.
Marrocos vai ganhar.
Depois temos um Japão-Espanha e um Costa Rica-Alemanha.
Vai, exato. A Espanha vai fazer o pleno. Vai ser incrível.
Vocês têm visto os streamings do Luís Henrique?
O Luís Henrique está destravado, o homem.
Está doido. Está
lançado.
Olha... Mas bem.
Diz que o jogador que é namorado da filha, qual é que é?
Ferran Torres.
Que se ele fizer o gesto da chupeta, que tira logo do campo.
E nunca mais joga.
Vai para a bancada.
Acho maravilhoso.
É muito bom.
Gosto de pensar nele a falar com a namorada, dizendo, então como é que agora nós lhe dizemos? Espera pelo fim do Mundial. Quando ele voltar à Espanha já vê a barriga, mas até lá siga. Eu acho, a Espanha, não sei se concordo, mas a Espanha não era vista à partida como favorita para ganhar o título, mas de repente há essas equipas que durante as competições vão ganhando outro estatuto. E acho que isto está a acontecer com a Espanha. A Espanha, de repente, há aquela coisa... Epá, espera aí, eles jogam mais do que nós esperávamos. Mas é só até defrontar em Portugal. Por acaso, acho que não podem cruzar-se connosco. Acho difícil cruzarem-se connosco. Só lá mais para a frente, numa final ou assim.
Mas bem é a Arábia. Arábia, muito bem.
Arábia, muito bem. Ganhou a Argentina e depois...
Mais nada.
Epá,
acabou. Olha, vocês querem...
É brincadeira, como é que eles começam tão bem?
E tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem Suíça, Camarões ou Sérvia?
Pois foi, tirou o Rolls Royce, olha, está feito o Mundial.
Agora está sem pneus.
Vamos só para fechar, essa pergunta é boa para nós fecharmos, Cláudio.
Suíça, Camarões ou Sérvia?
Brasil.
Isso não, Sérvia.
Sérvia.
Não, Sérvia.
Não. Sérvia, eu prefiro jogar com a Suíça. Do que jogar com a Sérvia.
Não é o preferir, é aquilo que pode acontecer.
Ah, não, eu pensei que era preferências nossas. Eu preferia jogar com a Suíça.
Eu também.
Acho a Sérvia muito perigosa.
Eu também.
Como de resto, a seleção portuguesa já sabe.
Concordo contigo.
Na Suíça, nós também perdemos na Suíça. Depois ganhamos em casa, mas perdemos com a Suíça.
Mas eu acho a Sérvia muito mais equipa.
Sim, mais qualidade também.
Eles vão jogar entre eles.
Sim.
Sendo que a Suíça tem 3 pontos e a Sérvia tem 1. Este jogo vai ser engraçado porque a Sérvia vencendo pode passar em segundo lugar, porque o Brasil joga com os Camarões.
Mas depois do que já vimos neste Mundial, quem é que garanta 100%?
Do Brasil.
Exato.
Ninguém.
Camarões
ninguém.
Não ganham ao Brasil.
Ninguém garante.
Ah, pois.
Claro.
Essa é que é essa. Eu estou à espera só que o Nuno diga se é ou não é, que é para ir pegar no placar e
apostar.
E apostar forte.
Nós vamos jogar contra a Suíça.
Pronto.
Tá feito. Espero não estar errado.
E depois a seguir
mas
à Suíça,
apostar nisso
é
ou
que
não?
Eu acho que podes apanhar ou a Argentina ou o Brasil, não é? Não.
Sim.
Isso acho é só nas meias finais.
Nas meias finais.
É. Lá mais para não, frente. É
quando nós já estivemos a fazer este podcast não, lá no Qatar.
Com o Nuno. A Argentina, salvo erro, cruza só na final.
Se a Argentina está do outro lado da força.
Ah, ok.
Está do outro lado do quadro. Portanto, deixa ver o que é que isto dá.
Bem, para já, ganhamos amanhã. Só para fechar.
Vamos apanhar a França na meia-final.
Só para fechar esta, e já que estamos dentro do parênteses do placar, nós vamos fazer aqui uma coisa que é, cada um vai dizer... Isto, vais fazer, isto não é meu proveito próprio, nem pensei em mim ao fazer isto.
Não sei o que é, mas bem...
Mas, cada um vai dizer... O seu resultado. Quem acertar no resultado fica com os pontos dos outros todos.
Como assim?
Eu fico com os vossos pontos todos. Como porque assim? Eu vou acertar e vocês vão falhar. Portugal-Coreia, deixa-me pensar. Vamos ganhar 2-0. Nuno.
Eu acho que fica 2-1 para nós.
Barbosa.
Isto é difícil.
É difícil.
É difícil porque eu gosto da Coreia, acho que os jogos não correram muito bem, mas eu acho que vai dar empate. E é difícil porque eu tenho aquele que é grande amigo lá. E portanto, bom era os dois passarem, não é?
Isso é para possível.
As duas.
É possível, é.
Claro que é possível. É. Claro que é possível.
Mas isso implicava a derrota.
Mas é um fulgurante empate 0-0?
Não, um igual.
Um igual. Cláudia?
Estou com o Nuno.
É 2-1 para nós?
2-1 para nós.
Obrigado. Obrigado por ninguém ter posto a Coreia a ganhar, porque seria muito desagradável e até perfeito.
Eu tenho traumas com 2002.
Quem é que não tem? Lembras-te de um jogador nesse jogo que falhou um golo?
Não, ninguém falhou.
Parecia feito.
Estou.
Olha, estou a ficar...
Bloqueou.
Ficar sem som, diz ele. Bom, vamos só pôr o separador outra vez, só para lembrar quem é que está por trás desta coisa.
Placar, aposta na desportiva.
E combinar que voltamos a encontrar-nos quando Portugal vencer fatalmente o grupo, não é?
Nem pensar. Primeiro, dizer que logo à noite, às 7 da noite, num exclusivo da Sport TV 1, Costa Rica Alemanha, Luís Catarino, Pedro Ribeiro, levam até si.
Ainda tenho que estudar um bocado da matéria. Mas
olha, vai ser um grande jogo, porque a Alemanha vai ter que acelerar, vai ter que pedalar.
E porque a Costa Rica levou 7-0 no primeiro e depois ganhou o segundo. E tem até, é curioso, a Costa Rica, sim senhor, futebol de facto é momento, tem 180 minutos de jogo, um único remate, golo, e só tem 3 trocas de bola na área adversária.
Sim, em princípio.
Em 2 jogos.
Sim, olha que eles estuduam.
Atenção que eles têm um lema que é pura vida.
Pura vida, pois é.
Eles levam para dentro do campo.
Sim, mas olha...
Isso parece calcitrinho.
É preciso... Qual é o resultado hoje? Alemanha-Costa Rica?
Ó, Ribeiro...
4-0.
Olha, vocês vão ver... Essa é a minha aposta. A minha aposta Costa Rica-Alemanha. Mas vão lá ver que tipo de aposta era. Nem eu percebi o que é que a malta...
Também não interessa nada.
Já estás a desculpar.
Não, já está.
Mas vai ser para aí 3 ou 4.
Espera, deixa ver.
Mas olha, eu, como tu sabes, estou aqui no Qatar.
Uhum.
Ainda não tínhamos reparado.
O jogo aqui é às 10 da noite.
Vai dormir, Nuno, vai dormir.
E eu não vou ver o jogo ao estádio, ao vivo, só para ficar a ver aqui no meu iPad... Na Sport TV,
que
ouvir os comentários do meu amigo.
Isso é muita pressão, vou-te já dizer. Não devias ter dito isso é muita pressão.
Não é pressão nenhuma.
É muita pressão.
Não é pressão nenhuma.
E é também o sonho
isto,
de uma.
Isto vai abaixo, a net vai abaixo de vez em quando, não te preocupes que eu ouço.
Ah, ok.
Aos soluços.
É o sonho também de quem vive na outra banda, nessa zona da outra banda, é esperar que um dia a Costa seja rica. Bom, vamos fechar.
Sim.
Vamos fechar um grande abraço.
Então, quando falar neste podcast,
um grande abraço para Barbas.
Então vá.
Um abraço, Nuno. Um abraço,
adeus,
Nuno.
Lêndia.
Tchau, malta.
Fechamos este Futebol em Momento, edição especial mundial. Voltaremos para comemorar o pleno de Portugal. 3 jogos, 3 vitórias. Isto é tudo nosso. Não há pai para nós.
Vamos almoçar.
Vamos embora.